Primeira para 10, Prescott. Opção pela direita, recepção! Touchdown! Bryce Butler! O Dallas Cowboys com uma sequência doutrinadora!
8 jardas, aí o Dez Bryant rasgando pela esquerda para entrar na endzone, é touchdown!
A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando.
Entrega pro Elliott, pra endzone, é touchdown!
Touchdown, Dallas Cowboys!
Dak Prescott do comando.
Orlando Scandrick com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night Football.
Bom dia, boa tarde, boa noite, tá começando mais um podcast do Bruxa Brasil. E tava com saudades de fazer um podcast, né, Plat? Faz um tempinho que eu não aparecia por aqui.
Pois é, né, eu até falei semana passada com o Léo, não sei se tinha ficado com vergonha do seu resultado no Fantasy, que aí quis dar uma pausa no podcast.
Quis me proteger, né?
Pois é.
Não, mas brincadeira, tava com a vida bem corrida. Não, mas eu gosto de fazer podcast aqui e tal, Eu queria estar na casa outra semana também para conversar sobre Fantasy, mas infelizmente não bateu a agenda. Mas estou muito feliz, Plat, que você passou para a semifinal, ganhou do Natal, filha da puta. Graças a Deus, que vai ser rebaixado mesmo estando nos playoffs, que é o que a cúpula lá de cima está conversando, né? E quais são as expectativas? Como foi a última semana do Fantasy? Conta aí para a gente um pouquinho.
Cara, foi nervosa, né? Meu time pontuou bem, fez 120 pontos, eu tava até confiante, porque o meu adversário esqueceu de escalar o time, e isso requer uma punição, né? Só que o time dele tem o Tony Brown, e teve o Jonathan Stewart, que teve o jogo
foi roubado,
da vida,
inclusive, né?
E isso me assustou, mas mesmo assim consegui sair com a vitória. Deus abençoe Alex Collins, Theo Riddick, todos os meus jogadores. Agora sou eu contra o Léo, para decidir quem vai para a final. Ainda tem um charão no outro lado da chave, então a taça pode continuar na nossa panelinha aqui.
Se Deus quiser, né?
Pois é, então estamos confiantes.
Tomara que fique por aqui, a gente sabe como a galera se importa e coloca bastante tempo no Fantasy, né, pela brincadeira e tal. Então seria bem legal se continuasse aqui na nossa, como se diz, nossa panela. Mas continuando, o que não saiu da panela foi os Giants perdendo dos Cowboys, né? Semana passada, os Cowboys começou meio estranho aquele jogo, 10-10 entrando no quarto período, mas aí a gente conseguiu se lanchar com o touchdown do Rod Smith, touchdown do Jason Witten, puta de um touchdown do Jason Witten, e deu tudo certo. Mas vamos falar um pouquinho do Dez, o Dez que tá sofrendo bastante pressão e crítica essas últimas semanas, se ele ainda é um wide receiver 1, se ele ainda é elite, essas coisas. Plat, como que você avalia o Dez nesse momento aqui da carreira dele?
Antes de falar sobre o Dez, cara, eu queria te perguntar em relação ao uniforme, né? Porque a gente jogou com a jersey azul e o calção branco, né? Geralmente a gente joga com calção cinza, prata, não sei qual é a cor oficial. Mas é a primeira vez que a gente jogou com um calção branco com a camisa azul. Que você achou? Você gostou, cara?
Eu acho a nossa calça muito feia, pra falar a verdade. Então a calça branca pra mim ficou lindo. E o uniforme dos Giants também ficou lindo, né, cara? Aquele uniforme Lawrence...
É o Color Rush, né?
Taylor. Não, perfeito aquele ali, cara. Eles deveriam voltar a usar aquele. É bem mais bonito que qualquer outro que eles têm hoje em dia.
Não, eu concordo. E vou te falar, cara, que eu acho o calção do uniforme número 1, né, aquele cor meio verde piscina, azul piscina, sei lá. Você não sabe se é azul ou se é verde aquele calção, né?
É meio estranho, né?
Pois é, se você vê uns vídeos da década de 70, 80, era cinza. Deu, não sei exatamente qual ano foi, mas o Cowboys mudou pra esse tom esquisito que é hoje. E tá desde então, né? Eu preferia, geralmente quando eu jogo no Madden, eu faço algumas combinações assim de coisas. Até usei o azul com o branco, né? E eu gostei, eu acho que. Espero que o time use mais. Mas eu acho que pelo menos uma mudança que eu faria seria voltar com o calção cinza no uniforme principal. Acho que ficaria mais legal do que aquela cor lá de verde piscina, verde água, sei lá.
É, então, eu acho meio, é bem estranho aquela calça, eu não entendo direito, pra falar a verdade. Mas entendi.
Mas falando sobre o 10, cara, a gente ficou muito, muito puto com ele durante o jogo, né? Porque foram os dois drops que ele teve que foram brincadeira, né? Porque se você fosse eu ou você naquela situação, acho que a gente pelo menos agarrava aquela bola, né? Não sei se com contato ali depois a gente soltava.
Olha, eu vou te falar uma coisa, Plot. Vou ter que ser bem sincero aqui com a audiência. Eu sei que eu provavelmente teria uma chance. Agora você, cara. Não vamos nos enganar aqui, né?
Não sei.
Você que, tipo, é um ambicanhoto, né? Que puta que pariu.
Mas é complicado, mas olha, eu não deixar a bola bater na testa, eu provavelmente não deixaria, cara.
É, tenho certeza.
Pode
que não.
Escapar, tem uma chance, mas deixar passar assim no meio das mãos pra bater na testa, aquela foi sacanagem.
Entendi.
Mas enfim. Aquelas situações a gente ficava vendo, pô, não é possível, cara. A gente já viu o Dez Bryant fazendo cada jogada, fazendo recepção com a bola segurando a bola no capacete, botando os dois pés assim na end zone, assim, no limite do limite, indo buscar a bola no terceiro andar e jogando daquele jeito, né? Tem alguns dados que mostram que o Romo lançava mais passes recebíveis em direção a ele do que o Deck, né? Aí você podia falar, a queda de rendimento do 10 começou por causa disso, porque os quarterbacks lançam bolas piores assim e tal. Mas o 10 também não tá fazendo muito por onde, né? Ele os times já não estão mais marcando, não estão fazendo mais marcação dupla nele, porque ele já não tá conseguindo mais separação. Os times estão dobrando o Cole Beasley, o Jason Witten, e o 10 no mano a mano ele não tava conseguindo sair da marcação. Esse tipo de coisa, ele tá dropando ou o quarterback não tá lançando direito. Aí dá nessas situações, então tava numa situação muito ruim, né? Ele, uma jogada ou outra, a gente vê, esse é realmente o Dez Bryant, que foi a jogada do touchdown, né? Que ele fez uma jogada fantástica, ele tirou a bola das mãos do defensor e correu até a end zone. A gente fala, esse é o Dez Bryant. Só que ele não é assim 100% do tempo, né? A gente precisa que ele seja assim durante o máximo de tempo possível, porque ele tá sendo pago para ele ser assim durante o jogo todo, e não durante uma ou duas jogadas. Então ele precisa ser o wide receiver elite que a gente vê em duas jogadas por partida, uma jogada por partida, e não o wide receiver que a gente vê hoje, né? Ele tá oscilando muito, a gente precisa contar mais com ele.
Precisamos. Mas na verdade, naquela jogada do Rod Smith, ele foi dobrado, né? E é por isso, inclusive, que o Rod Smith ficou sozinho, correu o campo inteiro. O Deck, que voltou a jogar muito bem também. A gente tá falando que talvez nem seja só culpa do Deck que o 10 tenha diminuído na produção, mas o Deck vem jogando muito bem nesses últimos jogos, não vem, Plot?
Olha, muito bem nos últimos jogos. Eu já tenho que discordar, sim, porque se a gente pegar, sei lá, os últimos 5 jogos, a gente já pega os jogos que ele foi mal. Nos últimos 3 jogos, já pega pelo menos um jogo que ele foi mal, que foi contra o Chargers. Aí, mas contra o Redskins, cara, eu até conversei com o Léo, porque não foi exatamente bem. Ele cumpriu o papel dele, assim, e tal. Mas eu não gostei muito dele naquele jogo, cara. E quem quiser ver minha opinião, pode até ver o podcast da semana passada. Mas esse jogo, cara, ele realmente foi mais seguro no pocket, não tomou muita decisão precipitada. Eu acho que até teve a ver com a fragilidade do adversário. E ele foi até favorecido, porque ele teve... foram muitas jardas após a recepção, né, dos recebedores. O 10 fez um touchdown longo, que aí se você for ver nos números, touchdown de 50 jardas do 10. Aí o que você pensa? Pô, o Deck lançou uma bomba na endzone e o Dez Bryant pegou. Não, mas foi um passe de 15 jardas que o Dez Bryant correu o resto. Cole Beasley teve uma jogada parecida, que ele conseguiu 50 jardas. Rod Smith também. E assim o Deck conseguiu 300 jardas. Foi a primeira vez na carreira que ele passou de 300 jardas, né? E 3 touchdowns.
Mas, hoje na NFL, o cara que passa a bola, a porcentagem de bola mais curta é o Drew Brees, cara. Ele tá todo mundo falando de MVP pra ele. Então, não, beleza, ele jogou a bola na mão do cara e o cara correu o resto. Tipo, foda-se.
Não,
ele tá jogando bem, tem que desmerecer o cara também.
Não, eu não acho que isso tira o mérito do Deck, não. Falar, ele jogou mal, só jogou passezinho de 5 jardas e o time fez o resto. Não acho que também foi assim. Eu acho que ele também fez certo. Também, o cara também não ia ter espaço para ganhar 50 jardas se ele não tivesse feito a leitura pré-snap correta também. Tem toda uma circunstância, obviamente. Eu acho que o deck foi bem, sem dúvida. Foi o ponto positivo do time. Espero que ele jogue assim 100% das vezes. A gente reclama também que ele fica pouco tempo no pocket, ele costuma sair muito. Eu vi ele mais seguro dentro do pocket, né? Não se afobando. O pocket protegeu ele muito bem. Então eu gostei realmente do deck desse jogo. Me lembrou o deck do ano passado, ou o deck ali até o jogo contra o Kansas City Chiefs. Era um deck realmente que eu via num nível bem alto.
Sim. Eu não tenho muito problema com o deck lançando bola curta, ou contanto que ele ganhe em jogos, e pra mim tá tranquilo. O que também tá tranquilo pra gente parece ser a situação de running back, né? O Zeke volta na semana 16 contra o Seahawks, mas o Alfred Morris e o Rod Smith estão dando conta do recado. O Rod Smith, 3 touchdowns nos últimos 2 jogos. Alfred Morris correndo muito bem com a bola também. Claro, tem um melhor, que quando rolou a situação do Zeke, a gente falou que a gente gostava muito do Rod Smith pela versatilidade dele, mas o Alfred Morris não tá deixando nada a desejar praticamente, né? Tipo, tem a faltinha ali que ele não recebe muito bola, mas recebeu até umas 2-3 bolas nessa última partida. Como que você avalia a situação de running back pro penúltimo jogo antes do Zeke voltar? Mentira, no último jogo, né?
Olha, é uma situação difícil, né? Porque realmente os dois estão jogando bem. Eu acho que é aquela famosa dor de cabeça boa, né? Que a gente fica ouvindo muito no futebol brasileiro. O técnico tem aquela dúvida de escalar os dois atacantes porque os dois estão fazendo muito gol. Eu acho que o Cowboys tem isso em relação à posição de running back, porque o último jogo o Rod Smith teve um jogo melhor que o Alfred Morris. Mas também porque o Rod Smith aproveitou muito bem as oportunidades, né? Ele conseguiu um touchdown de 80 jardas ali, numa oportunidade muito bem aproveitada, e um touchdown de 15 jardas, que também foi no fim do jogo e tal, mas mesmo assim foi muito bem aproveitada. E o Rod Smith ainda teve muita sorte, teve um passe desviado que ele pegou e conseguiu correr pro first down. Aquilo foi sensacional também, a noção dele. Eu acho que o Alfred Morris não conseguiria aquele first down que ele conseguiu pela noção, mas eu não acho que o Rod Smith deveria, sei lá, ser o titular e ter 90% das carregadas. Eu acho que nesse último jogo deve ser pelo menos meio a meio, ou 60-40 pro Alfred Morris. Eu acho que esse balanceamento tá ótimo, tá funcionando e tem que se manter assim pelo menos, porque o Zeke voltar ele vai ter 99% das carregadas, que é o que tem que ser, né? Porque ele vai desequilibrar o time, querendo ou não.
Exato.
Só pra lembrar, né? O Alfred Morris acaba o contrato dele esse ano, né?
Sim, deve ganhar uma grana pro ano que vem, né?
Pois é,
talvez não dos Cowboys.
O contrato do Morris acho que é de 2 milhões de dólares do Cowboys esse ano. E o Morris não, já falou que não gosta de free agency, ele já falou em umas entrevistas que a vontade dele era ficar no Cowboys, não querer sair. Que ele já teve essa experiência de free agency no Redskins e não gostou de passar. E eu acho que ele poderia aceitar um salário menor para ficar e tal. Mas o Cowboys, vendo que o Rod Smith está muito bem, eu acho que o Cowboys poderia preferir ficar com o Rod Smith como reserva por um salário um pouco menor e, Morris, vai embora. E aí pega um outro running back no draft, sei lá o que faz, mas acho que isso é uma coisa que a gente pode até discutir lá na frente, depois da temporada, o que o Cowboys pode fazer em relação ao contrato final, mas eu acho que essa atuação boa do Rod Smith pode dar um problema pro Alfred Morris pra temporada que vem. Pra essa aí,
eu acho que não muito. Cowboys, mas ele vai conseguir um contrato em outro time com certeza, né? Ele mostrou que ele ainda tem futebol aí no sangue, nas pernas, e vai ficar tranquilo. Algum lugar ele vai jogar, né?
Pois é, eu acho que ele dá até pra ser titular, cara. Assim,
dá.
Eu acho que ele tem qualidade pra ser titular aí em algum time, ele pode cavar uma vaguinha, ou nem pra ser. Não precisa nem ser aquele titular que tem todas as carregadas do jogo, né? Mas
vou te falar, não tem que ir muito longe, não. Os Giants da vida.
Não, ele seria um titular pra, com certeza, no Giants, no Redskins ali, no lugar do Rob Kelly, ele voltaria a ser titular sem dúvidas.
Concordo.
Ele ainda tem mercado na liga, ele não seria aquele jogador desvalorizado igual o McFadden. Se sair do time, ele vai ser aquele reserva do reserva em outro time e vai ficar perambulando desse jeito. Não, ele ainda é um cara valorizado, ele saiu por baixo no Redskins, que ele tava em decadência, mas ele, quando ele foi acionado no Cowboys, ele mostrou que ainda tem gasolina no tanque, ele é um jogador novo, é um jogador que ainda tem aí mais uns anos de produção, e ele pode render, cara. Se for um time assim que que tá precisando, sei lá, de um backfield por comitê, assim, vamos revezar a carregada entre um jogador e o outro. O Morris pode ser um jogador que faça muito bem a função, assim, de correr primeira e segunda descida, e tem um outro running back que é melhor em passe. Então, eu acho que outro time pode te dar um contrato melhor e ele acabar saindo. Mas, enfim, como eu falei, isso é conversa mais lá pra frente, né?
Sim, sim. Bem mais pra frente, porque a gente tem que se preocupar em chegar nos playoffs agora. E pra chegar nos playoffs, a gente tem que ganhar no quarto-quarto, Paty. Foi o que a gente fez nessa partida. A gente viu naquela sequência de 3 jogos horríveis que a gente teve, a defesa principalmente cansando no final e cedendo muitos pontos e o ataque não resolvendo a parada. Dessa vez foi diferente, a defesa conseguiu segurar e o ataque conseguiu marcar os pontos. Você acha que isso é uma coisa que vai continuar acontecendo pra frente?
Cara, eu acho que aí vai dependendo de qual adversário e tal, mas eu acho que nosso jogo ficou prejudicado. Eu acho que a gente acabou só resolvendo no fim do jogo por causa do Dan Bailey, né? Infelizmente ele foi o ponto negativo. Ele errou 2 field goals longos, que se fosse o Nugent, a gente falaria, foi field goal de 50 jardas, não dá pra criticar, mas como é o Dan Bailey que a gente tá acostumado a acertar, né, a gente critica. Então, se ele tivesse acertado, estaria 16-10, chegando no último quarto, seria um jogo mais tranquilo. Mas, de qualquer forma, o segundo tempo foi horrível, os dois times não conseguiram atacar, foi um festival de punch. Eu acho que o Cowboys poderia ter definido o jogo muito antes do que definiu. Ele abriu muita margem pro Giants poder voltar a sair, ficar na frente do placar. Então, eu acho que isso é uma coisa para tomar cuidado. Pode ter sido só a circunstância do jogo, como eu falei. É uma coisa que a gente não pode vacilar, especialmente contra o Seahawks, que a gente vai enfrentar daqui a pouco. O Oakland Raiders, que é um time que está oscilando, que não está tão bem na temporada, eu acho que é um time que a gente ainda vai ter uma margem maior de erro do que outros times mais fortes, como o Seahawks. O Eagles, a gente tem que ver como é que vai estar com o Nick Foles, né? Mas em relação ao Seahawks, é um time que a gente vai ter que ter uma margem de erro muito menor do que a gente teve contra o Giants. E é isso, no último quarto o time andou. A gente não colocou na pauta aqui, mas a secundária funcionou muito bem. Tirando uma jogada ou outra que o Eli Manning queimou a blitz, que acabou conseguindo uma jogada de bastante jardas. O Jordan Lewis jogou muito bem, o Shidobe conseguiu muitas jogadas assim, excelentes. Foi ele que desviou o passe para a interceptação do Sean Lee, né? Então, eu acho que a secundária está muito promissora e está fazendo valer esse investimento, né? De escolha de segunda rodada, escolha de terceira rodada. Eu acho que o Anthony Brown pode ver isso como motivação. Caras que vieram agora já estão melhorando e eu estou ficando para trás, eu tenho que me esforçar para melhorar de novo. Eu espero que isso sirva como motivação para ele, né? Porque a gente já viu que ele tem talento para ser um bom jogador. Então vamos ver como é que ele vai reagir. Ainda tem o Skendrick, que é o veterano, que é o cara que pelo menos acho que deve dar o conselho para essa rapaziada. E a gente ainda tem o Goat, né? O Jeff Heath, que líder do time interceptação. Mais uma vez fazendo papel, ele conseguiu mais de 10 tackles no jogo. E isso mostra que ele realmente está bem, né?
Isso, tá muito bem. E se ele acabar esse ano como líder de interceptação dos Cowboys, vai ser o terceiro ano seguido, Plot, que ele vai ser o líder. O que é muito bom por um lado, mas também é um pouco preocupante, né? Pelos cornerbacks e pelo. Principalmente pelo Byron Jones, né, cara? Que não faz muita interceptação. Também é culpa do como que ele é utilizado, eu acho. Porque a gente tem um cara que é cornerback jogando. Strong safety, daqui a meio estranho. Começaram a falar isso nas últimas semanas e eu parei pra pensar, é super verdade, né? O Byron Jones é um cornerback que pode jogar free safety por causa do range que ele tem em campo, mas é utilizado como strong safety no box.
Bem estranho. E o mais estranho sobre o Jeff Heath ser 3 anos seguidos líder de interceptação é que os 2 primeiros anos aí que ele foi líder, ele não era titular. Era reserva do Church e ele não foi titular assim muitos jogos porque o Church, pelo menos em 2015, o Church ficou bastante tempo inteiro, o Byron Jones também. O Byron Jones também não era o safety, era o Wilcox. Mas em 2016 o Church perdeu o quê? Um mês, talvez. Mas ainda assim isso não é o suficiente para transformar o cara em líder de interceptação, né? Então isso a gente vê. Aí a gente entra na discussão. Isso é mérito do Jeff Heath, que em tão poucos snaps conseguiu um número de interceptações para ser o líder, ou é demérito do resto do time que na temporada inteira não conseguiu o número de interceptações que um reserva conseguiu ter. Então, eu acho que passa mais por demérito do time, ainda mais considerando no passado que o time mal teve turnover, que foi uma coisa vergonhosa, né?
É horrível, né? É uma coisa que a gente vem sofrendo há muito tempo. O que a gente sofreu muito também nesse último jogo foi muito offsides, né, Plat? Foi estranho até. A gente sofreu uns 3, 4 offsides. É a conspiração da arbitragem? Qual é que foi? Tanto que o DeMarcus Lawrence falou depois do jogo que ele tá sendo tacleado toda a jogada e os árbitros não dão falta. Como que você vê isso aí?
Cara, teve um holding da linha ofensiva deles, né? Eu fiquei até surpreso por conta disso, mas eu acho que não teve, assim, a arbitragem errou, porque realmente foi nossa linha defensiva mesmo que tava muito afobada, cometendo muito offside e dando primeira descida, né? Às vezes era, sei lá, terceira para 4, aí cometia um offside primeira descida. Porra, aí, sei lá, segunda para 9, pô, é uma situação bem desconfortável pro ataque. Aí virava uma segunda para 4, poxa, o time podia correr, o time podia... Tinha muito mais opções, né, pra estender o playbook. Aí, isso, cara, isso manteve vivo, sei lá, pelo menos umas 2-3 campanhas aí do Giants. Agora, imagina se eles pegam um Seahawks que, cara, tem o Russell Wilson, que é um quarterback encardido pra caramba, que vai conseguir first down correndo com a bola, que vai conseguir lançar a bola pro Doug Baldwin, pro Paul Richardson. Vai tirar uma jogada da cartola, vai conseguir first down, aquele ataque difícil de tirar de campo. Quando a gente consegue uma situação para tirar de campo, a defesa vai lá, faz um offside e dá uma primeira descida de graça. Aí é complicado, né? Contra o Giants a gente deu sorte de não ser um ataque assim, né? E se fosse contra um time mais forte, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Então eu acho que a comissão técnica precisa trabalhar com isso. Olha, isso aqui não pode se repetir. A gente deu sorte que foi contra um time não tão forte assim, mas a gente vai enfrentar time forte daqui pra frente. Então, um erro desse é uma campanha que pode anotar um touchdown e a gente sair perdendo de uma partida e ser eliminado de chance de playoffs. Então, não tem margem pra esse tipo de erro. Eu acho que o Cowboys tem que aprender com esse tipo de faltinha aí que a gente cometeu e daqui pra frente não ter mais esse tipo de coisa.
E aí, vamos lá pro destaque da partida, Plot. Pra quem foi pra você?
Pra mim, cara, tem que ser o Sean Lee, né? 18 tackles. Isso que ele não jogou uma campanha. Pessoal, pô, será que ele se lesionou de novo? Aconteceu alguma coisa? Mas ele falou que só tiraram ele do jogo por precaução, porque ele tinha acabado de voltar de lesão e não queriam colocar ele no jogo todo, aí tiraram ele de uma campanha. Aí ele voltou, mas, pô, 18 tackles é uma coisa surreal. Ainda teve uma interceptação. O cara é fantástico, né? Ele provavelmente vai pro Bowl. Se ele não for de primeira, vai ter aquela zona de jogador desistindo, ele vai acabar entrando.
Acho que não ganha tanto Super Bowl.
E merece, né? Merece ser pelo menos nomeado ao Pro Bowl, né? Não precisa ir.
Quem não votou, tem que votar logo, que tá acabando esses dias, cara.
Pois é, quem tá quiser votar, dias, cara, tem no site da NFL.com, vai estar lá grandão o negócio do Pro Bowl. Ou se você tem Twitter, é só você colocar o nome do jogador e hashtag Pro Bowl, que você já conta o voto. Ou você entra no Twitter do Dallas Cowboys e da RT, porque o Twitter tá sempre pintando, você quer votar nesse jogador? Então dê RT nesse... Aí ele já... Porque um RT também vale como voto. Então,
eu não sabia disso.
Então dá RT lá nos tweets do Dallas Cowboys também. Eu dei RT pro tweet do Chris Jones.
Chris Jones, boa.
Mas o Cowboys está até apelando, ele pediu RT pro Terrence Williams.
Aí não dá, né?
Aí os comentários não força amizade aí, né? Pelo amor de Deus.
Aí não dá. Você votou no Case Keenum?
Cara, eu só voto em jogador do Cowboys por clubismo mesmo.
Não, sei, mas você votou no Case Keenum pra quarterback no Pro Bowl.
Por que votaria?
Não, que é uma dúvida que eu quero saber só, não tô...
Não, cara, quando eu fui votar, eu só votei em jogador do Cowboys mesmo.
Você só votou em jogador do Cowboys?
Só, eu vou por clubismo mesmo.
Você é burro.
É, cara. Os caras ganham milhares de votos. O meu vai ser só um. E sendo que um RT já é um voto a mais. Eu ir lá no site e ficar votando um por um, eu vou votar só em jogador do Cowboys mesmo.
Nossa, bom.
Mas acho que eu não votaria zoada. No Kino, não, cara. Se eu fosse votar sério.
Mano, eu votei no Kino, velho.
São quantos pro divisão? 500?
Não, não é por divisão. Né? São 6 quarterbacks, total. São 6 total.
Não, mas eles mandam 3 por conferência.
Não, você... você vota no total, você não vota mais coisa.
É, mas o que eles elegem são 3 por conferência. E o Kino não vai entrar. Vai entrar o Breeze, vai entrar o Russell Wilson e, sei lá,
quem... Eu botei Brady, Big Ben, Wilson, Goff, Wentz e Kino.
Então, o Kino não entra na NFC nunca, vai entrar o Wentz, o Breeze e o Wilson.
É, provavelmente.
Ou o Goff.
Provavelmente.
Talvez eles entrem porque aí, o Wentz tá machucado, aí vai entrar outro.
Sim.
Aí o Breeze vai sentir, a sobrancelha tá coçando, aí vai pedir pra sair.
É, e nunca joga.
Aí vai ter aquelas coisas de sempre,
né? Tá, vamos lá. Chance de playoff, Splot. Como é que tá? Eu vou te falar só uma coisinha antes. Eu fiz aquele playoff machine lá e os Cowboys não entravam nos playoffs. Que é até triste.
Cara, os simuladores estão dando 4% de chance do Cowboys entrar, assim. Eu acho que é a menor... eu acho que é praticamente a menor, assim, dos times que realmente tem chance. Porque os outros são, tipo, Jets... e, sei lá, o Broncos, são os times que vão ser eliminados amanhã, tipo, na próxima rodada. O Cowboys é um que, acho que dos times que teriam chances até a última rodada, o Cowboys em porcentagem, é o que menos tem chance. Mas eu acho que isso é muito... eu não acho que isso define corretamente as chances do Cowboys. Porque se você olhar jogo por jogo, não parece ser assim, só 4%. Porque os 3 jogos do Cowboys são ganháveis. Querendo ou não, são ganháveis. O Oakland Raiders é um jogo que dá pra ganhar. O Cowboys jogando hoje tem futebol pra ganhar do Raiders. O Eagles dá pra ganhar. Porque provavelmente ou vai poupar, ou vai jogar com o Nick Foles e ainda vai ser um time que dá pra ganhar. E o Seahawks vai estar com o Ezekiel Elliott. Então é um jogo que dá pra ganhar também. Então são 3 jogos que dá pra ganhar. Além disso, o Lions tem que perder um jogo. Eles ainda vão jogar contra o Cincinnati Bengals. Puta, agora eu vou... calma que eu tenho que pegar aqui. Mas eles vão jogar contra o Cincinnati Bengals. O Green Bay Packers com o Aaron Rodgers. Que eu acho que é o jogo que eles devem perder. Só que esse é o jogo da última semana. E ainda tem mais um jogo. Não consegui abrir aqui. E eu tô enrolando pra pegar. Mas de qualquer forma... eles vão enfrentar o Green Bay Packers e o Aaron Rodgers na última semana. Então eu acho que é um jogo que, mesmo se o Packers estiver eliminado, ele não vai querer que o Lions se classifique pelo Wild Card. Então é um jogo que o Packers pode jogar sério. Então, o Lions pega o Chicago Bears agora nessa rodada. Chicago Bears, Cincinnati Bengals e Green Bay Packers. Pode ser que... então eu acho que esse jogo contra o Green Bay Packers é o que eles podem perder. O Bengals pode até fazer alguma coisa. É um jogo que eu ainda acho que dá pra perder esse jogo. O Green Bay Packers precisa perder um jogo entre Carolina Panthers, Minnesota Vikings e Detroit Lions. 3 jogos muito difíceis, o Carolina Panthers é fora de casa e o Detroit Lions também. Suponho que eles ganhem do Detroit Lions, mas o Carolina Panthers fora de casa ganhou do Vikings e eu acho que eles têm muita chance de ganhar do Packers. E o Vikings também tem muita chance de ganhar do Green Bay Packers também. Então eu acho que o Packers pode muito bem ganhar, perder um desses 2 jogos. E assim o Cowboys ficaria na frente do Packers. E assim não daria pra ficar com o recorde empatado e perdendo o critério, né? Porque a gente perdeu pra eles no confronto direto. O Seattle Seahawks, a gente precisa ganhar deles. É só isso. Se a gente ganhar todos os jogos, a gente já passa o Seahawks. Não precisa de mais nada. Mas seria o ideal se eles perdessem pro Rams nessa próxima rodada. Porque eles não têm chance de ganhar a divisão. Porque se eles ganhassem, aí o Rams enfrentaria... o Rams poderia disputar o Wild Card com a gente. E aí a gente perdeu pro Rams no confronto direto. Então a gente ficaria fora. Então tem que... o ideal seria torcer pro Seahawks perder pro Rams. Que aí o Rams garante a divisão. E o Seahawks disputaria a vaga de Wild Card com a gente. E assim a gente conseguiria... passar eles pelo confronto direto, ganhando deles na semana 16. E aí tem outra situação que é bem difícil. O Atlanta Falcons precisa perder 2 dos próximos 3 jogos, ou o Atlanta precisa perder 2 dos 3, ou Carolina precisa perder dois dos três. Um desses dois precisa acontecer. Mas o Atlanta pega o Saints, pega o Tampa Bay essa semana, aí pega o Saints e o Carolina Panthers. E pega o Saints fora de casa e o Carolina em casa. É, o Buccaneers provavelmente vai perder. É, a gente tem que contar que ele vai perder contra o Saints e contra o Carolina. São dois jogos contra dois times que querem ganhar a divisão e que vão fazer de tudo, né? Então são dois jogos que tudo pode acontecer, mas são dois jogos que eles podem perder de qualquer jeito. Então vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que é possível, não é aquele... Ah, só um milagre pode acontecer. O Carolina Panthers perdeu os dois jogos, né? O Panthers vai pegar o... Vai pegar, como a gente falou, vai pegar o Green Bay Packers, o Atlanta Falcons e mais um que eu ainda não sei. Acho que é o Buccaneers também. Mas enfim, é mais fácil a gente torcer contra o Atlanta do que contra o... É o Buccaneers, não. É mais fácil torcer contra o Atlanta do que contra o Panthers nesse momento. Enfim, essas são as situações. Eu acho que é difícil, com certeza, ainda mais por depender dos outros. Mas não é aquela situação que a gente olha e vê, nossa, realmente, 4% já era temporada. É uma situação que a gente, olha, vamos ganhar tudo, são três jogos ganháveis, e assim vamos ver o que vai acontecer no restante. Não é uma coisa, são cinco times que tem que perder todos os jogos daqui pra frente, aí a gente tem uma chance. Eu acho que é uma situação um pouco mais ganhável.
Exato, então tem chance ainda. Mas pra gente ganhar esse próximo jogo, a gente vai ter que ter a ajuda de alguns caras que não treinaram hoje, né, Paty? Fala aí pra gente qual foi o injury report.
Pois é, cara. Ainda só tenho os participantes do treino de quarta-feira, né? A gente não tem a lista dos de quinta e de sexta. Isso, se você quiser ver, vai estar no preview do jogo. Não tem problema. Mas quem não treinou na quarta-feira foi o Bryce Butler, o Lael Collins, o James Hanna, o David Irving, Orlando Scandrick e Tyron Smith. São seis jogadores que não treinaram. O que me preocupa, o David Irving, se ele não treinou, ele ainda está no protocolo de concussão, o que é realmente preocupante, né? São, não sei o que, duas semanas de protocolo de concussão. O Lael Collins ainda vai estar meio baleado, ele jogou a última partida. O Tyron Smith é a mesma coisa. O Bryce Butler não treinando, né? Ele já não jogou a partida passada. Ele estava treinando de forma limitada, agora não está treinando, então pode ser uma lesão um pouco mais séria. Ou talvez seja precaução, não sei. Mas de qualquer forma, não é um jogador que vá fazer a diferença, né? Até porque ele é muito pouco acionado. Então, vamos ver. E o James Hanna, né? Com essa lesão no joelho, não tinha sido colocado nos boletins de lesão das semanas anteriores. Vamos ver o que vai acontecer. E entre os treinadores de forma limitada foram Malik Collins, Justin Duran e o Sean Lee. Eu acho que esses foram mais precauções, tirando o Justin Duran, que não jogou a partida passada. A gente tem que ver se ele realmente fica livre da concussão e realmente joga. Mas o Sean Lee treinar de forma limitada, eu acho que é precaução mesmo e não tem dúvida que ele vai jogar no... Não vai jogar para a partida de domingo.
Bom, a partir de domingo, então, Cowboys e Raiders, transmissão da ESPN, é Sunday Night, né, Plot?
Exatamente, 11h30, horário de Brasília.
Boa. E eu acho que no começo da temporada todo mundo esperava dois times que estariam voando, né, provavelmente líderes das suas divisões. Muita gente falava que a AFC West era a melhor divisão da NFL, com Raiders, Chargers e Broncos. E a gente vê uma divisão... irregular, os Chargers, que agora provavelmente são os melhores times daquela divisão, começaram 0-4, os Chiefs, que eram os melhores no começo do ano, estavam 5-0 e passaram por uma puta fase difícil, um mês que eles perderam todos os jogos, os Broncos, que jogaram tudo que tinham pra jogar a temporada inteira contra a gente na semana 2, e os Raiders, que simplesmente não deu certo essa temporada por N fatores, coordenadores demitidos, mas é isso, daí o cara tá mal, né, Plot? É que a gente esperava uma puta temporada dele, ele tá mal. O que você espera dele nessa partida?
Cara, eu acho que ele realmente vai ter dificuldades de novo, até porque os nossos cornerbacks estão em um bom momento, né? Não vou dizer que nossa, eles são os melhores da liga e vão anular os recebedores adversários. Mas eles estão em um bom momento e eu acho que esse fator pode pesar, né? Pra realmente ter igual o que aconteceu com o Eli Manning, um passo desviado e acabar em uma interceptação... O Derek Carr acabar forçando um passe numa janela curta e acabar não conseguindo. E ainda tem o que pesa, né? Porque o Amari Cooper pode não jogar, né? Acho que ele não jogou a partida passada por lesão. Se manter, o corpo de wide receivers do Raiders vai ficar completamente baleado, né? Que o Cooper já não tá bem, né? Considerando que a temporada dele é a temporada muito abaixo da média. Eles vão ter o Crabtree, que não é aquele jogador para ter 10 recepções, para ser aquele grande fator. Ele é um bom fator na red zone, que aí sim a gente vai ter mais preocupação. Ou um fator de uma deep threat, né? Ameaça em profundidade. Tirando ele, né, a gente vai ter quem que a gente vai ter que se preocupar? O Cordarrelle Patterson, o Seth Roberts. Então, não é aqueles tipos de jogadores que vão realmente colocar medo no time, né? Então, acho que isso a gente pode se aproveitar e ainda se aproveitar da nossa linha defensiva tá em boa fase, né? Se o Irving jogar, vai ser mais um motivo para a gente conseguir pressionar o Carr e ele, sem muitos recebedores, acabar pressionado a fazer um passe mais longo ou fazer um passe sem tanta precisão e aí a gente conseguir capitalizar em cima.
Exato, a gente tem que capitalizar em cima disso aí. Mas a gente vai ter que se proteger também do Khalil Mack, né? Ele que é provavelmente um dos melhores linebackers da liga. Provavelmente não, é um dos melhores linebackers da liga. E quando ele vem pro pass rush ali em cima do Lyle Collins, ele pode trazer um pouquinho de problema. Como que você vê essa batalha entre Lyle Collins e Khalil Mack, Bot?
Olha, eu acho que vai dar problema, porque a gente viu a mesma coisa acontecer com o Von Miller, né? A gente pode acontecer, o time pode não ter problema por tal coisa. O que a gente viu no jogo foi o Von Miller acabando com o Lyle Collins e o Cowboys ficando na mão, né, por causa disso. E o Khalil Mack, a gente pode falar que ele tá no nível do Von Miller, ou é exagero falar?
Não acho. Talvez essa temporada. Os dois estão massa essa temporada, né?
Mas enfim, se ele não tá no nível, ele tá pelo menos ali na mesma prateleira que o Von Miller. Talvez ele, sei lá, se você botar. Se você for listar os pass rushers ali, eles estão ali na mesma categoria de elite. Então, vai ser um jogador que vai dar muito trabalho pro. Vai dar muito trabalho pro Lyle Collins. E eu acho que o Cowboys vai ter que fazer um plano de jogo para conseguir neutralizar, porque senão o Dak Prescott vai ter problema. A gente viu como ele tá rendendo bem com o pocket limpo, e o ideal seria que ele mantivesse esse pocket limpo pelo maior número de tempo possível, né? Então a gente tem que afastar o Khalil Mack, ainda mais porque o Khalil Mack, ele é ótimo em forçar fumble, né? Aquele famoso strip sack que o Dak Prescott ele não protege muito bem a bola, assim, em algumas questões, e ele acaba sofrendo muito fumble nesse tipo de situação, quando for lançar a bola e tudo mais. Então eu vejo um cenário perfeito pro Oakland Raiders roubar a bola do Dak Prescott e tudo mais. Então eu acho que o maior medo ali é com o Khalil Mack, porque o resto da linha defensiva não consegue forçar muito sec. O Oakland Raiders é um dos piores times em derrubar o quarterback adversário, é um dos piores times em forçar turnover, acho que é o time que tem menos interceptação na temporada. Então eu acho que a gente pode usar muito isso, né? O time só foi primeiro turnover da temporada contra o Denver Broncos tem o quê? Umas 3, 4 semanas atrás. Isso porque foi um passe que desviou e caiu no colo do Navarro Bowman, que estava deitado no chão, aí ele só segurou a bola, não foi aquela interceptação que o cara pulou e segurou a bola. Foi uma interceptação naquele bate-rebate, né? Então, é um time que tem muitas fragilidades na defesa. E eu acho que o Cowboys vai conseguir aproveitar essas oportunidades para pontuar.
Exato. E qual que é o melhor matchup? Qual que a gente tem que ficar de olho aí?
Cara, você lembra do David Emerson, cornerback?
Lembro.
Lembra dele no Redskins?
Eu lembro, queimadaço.
Quais são os momentos do Emerson no Redskins que você mais lembra?
Pô, 10 deitando em cima dele.
São os únicos momentos dele no Redskins que você lembra. É o 10 pegando bola em cima dele. Acho que você for pegar os melhores momentos, assim. Você põe no YouTube. Highlights, Dez Bryant, Redskins. Vai estar só passe em cima do David Emerson. E o Emerson joga no Oakland Raiders agora, né? Então eu acho que, apesar do 10 estar em baixa, eu acho que é um matchup que ele pode explorar, porque o 10 cansou de acabar com o Emerson na carreira do Emerson. Então, é um matchup que a gente sabe que o Dez Bryant tem capacidade de engolir o Emerson no jogo. Então, por que que não pode explorar isso? Joga a bola no segundo andar, que o Dez Bryant vai pegar a bola, cara. Não, pra mim, é jogar a bola nele ali. Eu acho que esse é um matchup que vai ser explorado, ainda mais que o Raiders não intercepta, não consegue roubar a bola. Eu acho que o ideal é explorar esse matchup. Ainda mais que o Cowboys está correndo bem com a bola, né? Então o Cowboys pode colocar situações em que o 10 fique realmente no mano a mano, em situações favoráveis de um passe mais longo e tudo mais. Então o meu melhor matchup seria esse do Dez Bryant. E o seu?
Cara, eu acho que um matchup que a gente tem que ficar muito de olho, como você já falou, o Leo Collins com o Khalil Mack. Mas também temos que ficar de olho ali na secundária. Tem o Emerson, que você comentou, mas também ali o Obi não tá jogando muito bem, que era um cara que tava super bem falado no draft, meio que um Baron Jones, que era um freak em relação ao atleticismo. Jogando de cornerback, acho que a gente pode também ganhar dele ali com o Cole Beasley para avançar as 10 jardas e ganhar o first down. Platbolt.
Bom, como eu falei do matchup, eu acho que Dez Bryant vai ter 3 touchdowns e 150 jardas, sendo que 2 TDs em cima do Emerson.
Boa. Eu vou falar que nessa partida o Sean Lee terá 2 interceptações, logo depois de ter uma nessa partida, e vai ser um dos líderes de interceptação do time.
Boa.
Palpite aí pra você.
Meu palpite vai ser 7-3. Eu tava falando isso com o Léo, tipo, você faz a bold e aí seu palpite não tem nada a ver com a bold.
Ah, mas é bold, né? Foda.
Não, o palpite vai ser 28-18.
28-18, boa. Eu acho que vai ser um pouquinho mais pegado, apesar... Acho que vai ser meio que nem o Giant, sabe? Vai ser um jogo pegado, depois vai abrir um pouquinho de distância. Eu vou falar 31-24, Cowboys.
Boa.
Beleza?
Boa. Se liga, eu fiz a pergunta no grupo do Dallas no Facebook, e vou perguntar de novo aqui. Isso que eu vi uma live no YouTube de um canal gringo que fala do Cowboys, e eles perguntaram isso lá, né? Se você pudesse ter mantido qualquer jogador que tava no time em 2016 pra 2017, quem você teria mantido? E por quê?
Eu comentei o... Sabendo que nós sabemos hoje, né? Eu comentei o Terry McLean, né? Porque com o pai se aposentando, e logo depois o... Qual é o nome do cara? A gente perdeu? A gente mandou o Thornton embora.
O Lewis Neal?
O pai... Não, o pai se aposentou. Não, o cara que substituiu o pai. Cacete. Que se machucou também.
Não é o Neal?
Não, o Neal entrou depois, não foi?
O Ash.
Bom, são esses caras que eu acho que estão... Poderia ter jogando melhor. Essa posição de one technique, que não tá... A galera tá conseguindo correr até que bastante contra a gente e tal. E especialmente quando o Sean Lee não tava jogando, a gente percebeu isso. Talvez o Terrence McLean seria um cara que poderia fazer a diferença agora.
Boa. Eu coloquei na resposta lá o Tony Romo, mas foi porque eu gosto pra caralho do Romo, né? Só que... Eu acho que o Cowboys tá bem com o Dak Prescott. Tipo, eu acho que tem jogadores que fariam muito mais bem ao time que saíram do que o Romo. O upgrade que a gente teria com outros jogadores seria muito maior do que o que a gente teria trocando o deck pelo Romo nesse time. E entre os jogadores, eu colocaria o Ronald Leary, que aí eu acho que a gente conseguiria ter uma linha ofensiva realmente do nível do ano passado. A gente poderia não ter tantos problemas que a gente teve. E isso inclui aquele jogo contra Atlanta Falcons, o jogo contra o Philadelphia Eagles. O Barry Church, eu acho que ele faz uma falta enorme nessa defesa. Eu acho que com ele no time a gente teria uma secundária bem melhor do que a gente tem hoje. Por incrível que pareça, cara, o Doug Free. A gente reclama, mas eu acho que o Doug Free é um jogador que poderia fazer... poderia ser muito útil nessa temporada. Porque com o Free, a gente não precisaria mover o Lyle Collins para right tackle, ele continuaria como guard. E quando o Tyron Smith estivesse machucado, a gente poderia colocar o Lyle Collins para lá, para a posição do Tyron Smith. Poderia jogar o Doug Free para lá e o Lyle para right tackle e colocar o Jonathan Cooper de guard. Fazer umas coisas assim que não colocassem ali ofensiva tão mal quanto ficou com o Chaz Green ou com o Byron Bell. O que você acha?
Concordo, cara. Acho que o Doug Free, tanto que a gente ficou bem chateado, né? Quando ele falou que ia se aposentar, porque a gente sabia da importância dele não só como jogador, mas também como líder ali da linha ofensiva e do time também. Pois mas é.
Se era o último ano de contrato dele, ele pegou o time desprevenido, tipo, dá mais esse último ano. Aí o time consegue buscar um reserva, consegue se planejar para repor ele, porque ele pegou meio time de surpresa e agora teve que improvisar o Lael. Então ficou uma coisa meio remendada ali ofensiva esse ano. Talvez no ano que vem o time consiga reverter essa situação.
Exato. Quer completar com alguma coisa, notícia do site?
Cara, por enquanto é só isso.
Fala aí das jerseys. Muita galera, muitas pessoas perguntando onde comprar jersey. Onde pode comprar?
Quem quer comprar a jersey, Tio Sam Sports, desconto com cupom Bluestar Brasil, vai estar tudo aqui na descrição do podcast. É só ver ali, clicar no link e ser feliz.
Boa, então é isso aí. Falou, bom jogo aí pra todo mundo. Até semana que vem. Tchau.
Valeu. Playmaker, Michael Irvin, that's my all-time favorite. Hey, legendary, just like Troy Aikman, Emmitt Smith, that's the all-time greatest. Woo! Roger Staubach, that's an icon. Like Deion Sanders was on the punt return. Name a franchise with more living legends. R.I.P. to Tom Landry, up in heaven.